Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Victor Hugo de Araújo Silva.
E se você quiser fazer como o Victor e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Eu não acredito que eu vou morrer. Por mais que a gente saiba que a morte é o destino certo em algum momento, essa é a frase que pacientes que entram em cuidados paliativos costumam dizer. Mas a certeza do fim para o paciente e sua família que tem o apoio de uma equipe de cuidados paliativos vem acompanhada de muito acolhimento e tudo o que possa ser feito para minimizar a dor e o sofrimento. Quem trabalha com cuidados paliativos trabalha com as pequenas conquistas. São elas que vão permitir que o paciente esteja bem para encontrar um amigo, para conversar com o filho, para abraçar o grande amor, comer a refeição favorita. Pequenas conquistas que se tornam gigantes diante de tudo que representam. Quem trabalha com cuidados paliativos tem muito a compartilhar. Neste Eu Não Acredito, vamos descobrir que o fim pode e deve ser rodeado de muito amor e cuidado. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
O que eu pude perceber é que é necessário desenvolver para atuar nessa área, né, o senso de empatia.
E também da Laura Canteiras.
Que é uma oportunidade para quem trabalha com cuidado paliativo de conhecer aquela pessoa de uma forma que talvez outras pessoas não a conheçam, né?
Com a participação da Luciana Cavalcante.
A gente vai entendendo que colocar um sujeito dentro de uma UTI ad eternum não faz sentido. A questão aqui não é viver mais, é viver como, viver de que jeito, com que qualidade você vai viver até o dia da sua morte.
Os links citados durante o programa estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
E olha quem está aqui! Fazia muito tempo que eu não gravava recados.
É isso mesmo! Trouxe a Laurinha para gravar o Recadinhos comigo essa semana.
Eu acho que foi porque eu apresentei esse episódio. Ah, não, não sei, né?
É verdade, mas por que que quando... A gente devia fazer isso, né? Quem grava os recadinhos devia ser quem...
Quem apresentou,
quem
né?
Quem apresentou
o episódio,
a gente
episódio, nunca parou,
né,
para pensar nisso, acho.
Vamos pensar melhor nessas condições.
Exato.
Né?
Acho uma ótima.
Quero aproveitar esses recadinhos para falar do programa Accenture Masters. Aquele programa de trainee que a gente anunciou semana passada, falando que as inscrições iam até o dia 5 de agosto. Mas tem um detalhe importante, né? As inscrições para esse programa em si, elas já se encerraram, agora eles estão avaliando o currículo, agora vão entrar nas outras etapas do processo seletivo. Porém, entretanto, todavia, o link que a gente divulgou, né, na semana passada, divulgamos nas nossas redes sociais, o link que eu vou deixar aqui nesse post, ele continua ativo. Não tem nenhuma vaga aberta nesse momento, né? Não tem nenhum programa disponível no caso de trainees, mas você pode clicar lá e falar assim, putz, vou deixar meu currículo aqui, né? Vai que!
É isso, se você quer realizar seu sonho na Accenture, já faz o seu cadastro, já preenche por lá e aí quando tiver uma vaga, já tá com tudo preenchido, é só se candidatar.
Exatamente, então o link tá aqui no post.
Mas hoje estamos aqui também para falar de premiação!
Acho
que eu nunca tinha falado de premiação aqui. Eu faço as escolhas lá, fecho as planilhas, milhas, faço
verdade,
um sorteio,
né?
E nunca dei o prêmio aqui.
Não vai ser um cheque, né, de 1 milhão.
Ah, é, perdão,
aquele cheque,
gente,
gigante,
é,
né?
Não mudou o prêmio só porque sou eu que tô falando. Então, quem leva pra casa os prêmios do mês são Coisa Linda de Deus, Guilherme Bacelar, o John Connor da Cavalaria Geek, que leva pra casa R$50 na Legião Nerd.
Porra, 50 mangos!
Fique atento que eu mando por e-mail. E quem não responde, eu fico, gente, vocês receberam, tá tudo certo. Mesmo que que não use agora. Ou, me dá o ok de
assim,
que tá
gente,
tudo bem.
Recebi aqui e tal, tal.
Isso, senão, não tem problema.
A Laura não dorme à noite, vocês não estão entendendo. Ela chega e fala, gente, o pessoal não me respondeu, eu mando de novo.
Gente, eu vou buscar, eu busco o perfil do Instagram, eu busco tudo que precisa pra chegar até essa pessoa.
Ajuda aí, porque assim, se não responder, vai perder o prêmio, né?
É isso, e a gente tá gerando essa tensão, ninguém sabe ainda quem é o Ike Lindor.
E o Ike Lindor que leva R$100 pra gastar lá na Legião Nerd.
Luiz Fernando da Silva Xavier.
Oh, olha só, R$100. Vai lá, já compra um presente pra você, pra família, todo mundo com presente da Legião Nerd. É isso aí.
E você ficou sabendo, professor Mauri, que a gente tá com conteúdo no YouTube com janela de Libras?
É, moleque.
Cara, é Pixel Redondo que voltou, tá no YouTube, mas também em podcast, que tá com janela de Libras. E agora a gente chegou a fazer melhores momentos também com Libras.
É, isso aí. A gente tem diversos conteúdos agora, né, com janela de Libras, tem o update. Temos outros conteúdos relacionados à tecnologia lá no YouTube também, com acessibilidade, né, com o pessoal fazendo a interpretação em linguagem de sinais. Temos também o Pixel Redondo. Então, se você conhece alguém que seja surdo, que precise desse conteúdo aí traduzido, acessível em Libras, compartilhe o canal da Rede Geek, porque queremos democratizar a informação.
É isso, é só acessar youtube.com/RedeGeek.
Então, muito obrigado aos amigos da Accenture que proporcionaram que isso acontecesse.
E aí, mauzitos, o que tem agora?
Agora tem podcast!
Podcast.
João Barbosa de Lima começou a rir às gargalhadas. Seu corpo miúdo, devastado pelo câncer, se sacudia todo na cama do hospital. Depois de meses sem um sorriso, o iceberg que comprimia seu riso se desprendia dele. Ele disse: "Essa doença me deixou de um jeito que filho me beijava, neto me beijava, mulher me beijava e eu não conseguia sorrir. Estava trancado por dentro. Então, meu filho imitou o Costinha. Vejam só, o Costinha. E destrancou o meu riso. Banal assim, grande assim. Daquele dia em diante, João ria sozinho na cama do hospital. Puxava um lenço encarnado para enxugar as lágrimas dos olhos. E continuou rindo quando foi para casa. E nem queria rir tanto porque ele doía por dentro. Mas já não segurava mais. João sabia que morreria. Mas tinha descoberto também o que o fazia viver. A família ao redor, esse riso à toa, a mulher de uma vida. A vida vivida. Essa cena aconteceu numa manhã de sexta-feira, na Enfermaria de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. No 12º andar do prédio antigo, marcado por sinais de decadência, a enfermaria é temida. Pelos corredores sussurram que é a enfermaria da morte. Para lá só vão aqueles com escassas chances de cura. Numa manhã, uma família subiu 3 vezes pelo elevador para espiar a enfermaria. Subia e descia. Só na 3ª vez teve coragem de entrar. E então, tudo mudou. Quem entra logo percebe que a enfermaria é diferente. Num lugar onde as pessoas morrem, há sempre alguém rindo, contando uma história. Pequenas grandes cenas como a que abre essa reportagem. E a tristeza é amenizada pela convicção profunda de quem sofre, de não estar sozinho, nem para enfrentar a dor física da doença, nem para lidar com a dor psíquica da proximidade da morte. Diz Tomi Taniyama, abre aspas, "Quando disseram que minha irmã iria para o 12º andar, me aconselharam a não permitir. Entrei na enfermaria apreensiva. Então, me encantei." Fecha aspas. A Enfermaria de Cuidados Paliativos é um centro de difusão de uma ideia ainda subversiva nos hospitais brasileiros. Em parte, isso explica o preconceito. O tratamento ali começa, onde a maioria termina. Ao acolher doentes com a vida abreviada pelo câncer ou por uma doença crônica, defende-se uma prática médica em que cuidar é mais do que curar. O grande embate travado naquele que, desde o século XX, é o altar da morte, o hospital, e pelos seus sacerdotes modernos, os médicos, questiona os limites da prática médica diante do fim da vida. Na visão hegemônica da medicina praticada no Ocidente, quando não há chance de cura, também não há muito que os profissionais de saúde possam fazer pelo paciente. E como é difícil aceitar limites, esse é o momento em que parte dos médicos apela para procedimentos invasivos e dolorosos, na tentativa de prolongar a vida a qualquer preço. E, em geral, um preço alto, tanto em recursos financeiros quanto em custo pessoal. Ou então, mais frequente em hospitais públicos, abandonam os doentes com a justificativa de que nada mais podem fazer por ele. Na ótica dos paliativistas, profissionais que acreditam no respeito à hora do fim como parte do respeito à totalidade da vida, é nesse momento que a medicina pode fazer ainda mais pelo paciente. Garantir uma morte digna, sem dor, os sintomas da doença controlados, o paciente consciente e rodeado por quem ama. Cuidados paliativos priorizam a qualidade da vida possível e não o prolongamento da vida a qualquer custo. A mudança de paradigma para o exercício da medicina balança os alicerces da bilionária indústria da saúde e coloca em xeque a visão contemporânea da morte. Trecho da reportagem A Vida Até o Fim, escrita por Eliane Brum, veiculada em agosto de 2008 pela revista Época. A reportagem também foi publicada no livro O Olho da Rua.
Aqui para mais um Eu Não Acredito, e dessa vez a gente vai falar de medicina, a gente vai falar de cuidado paliativo.
Pois é, Mal, e é um assunto que a gente não costuma falar muito, né? Ou quando fala é numa situação que a gente tá com a emoção que talvez não consiga pensar tanto sobre o assunto, né? Por isso a gente resolveu trazer aqui hoje alguém pra falar com a gente num momento que talvez a gente não esteja tão precisando saber.
A gente tá se preparando, né?
Exato.
A gente tá se preparando.
Então hoje recebemos aqui Luciana Cavalcante. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É uma coisa nova, diferente de fazer, mas acho importante que a gente possa ocupar alguns espaços para falar desse tema, porque é isso, quando as pessoas falam sobre isso, elas estão tão imersas no próprio sofrimento que não conseguem, às vezes, entender o que está acontecendo, ou então ficam tendo acesso a informações que nem sempre são as melhores, ou as mais seguras, ou as mais corretas. Então a gente vai desmistificando algumas ideias a respeito do cuidado paliativo, e eu quero agradecer pelo convite.
A gente que agradece, pelo amor de Deus. Vocês já puderam perceber pelo tom de voz da Luciana que ela nasceu pra fazer esse trabalho, né? Ela, com toda delicadeza, carinho, você se sente abraçado quando ela tá falando com você,
né? A gente aqui se controlando, porque a gente é explosivo. Sabendo que a gente vai terminar e vai ganhar essa tranquilidade.
Eu ia falar pra Luciana falar um pouquinho mais alto, mas acho que a gente vai acabar o programa a gente falando mais
baixo.
Mais
baixo, entrar nesse
Muito
bom.
Já ia começar com intimidade, já falar, então, Lu.
Pode me chamar de Lu. Claro, pode me chamar de Lu, porque é vontade. Até quando me chamam de Luciano, eu sinto uma coisa mais formal. Né? Quando me chamam de Luciano, eu falo, eu fiz alguma coisa errada. Né? Vou tomar uma bronca aqui.
Eu tenho isso também. Quando eles não me chamam de Laurinha, eu acho que não é comigo.
É.
Tem outra Laura aqui na mente.
Eu tenho que ir para um outro papel, que eu não sei desempenhar muito.
Muito bom. Mas brincadeiras à parte, Lu, você pode contar um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você chegou a esse espaço, né, de falar sobre os cuidados paliativos e tudo mais? Como que foi essa sua jornada?
Eu sou psicóloga e quando eu saí da graduação, eu fui fazer uma especialização em psicologia hospitalar. Isso em 2007. E aí eu entrei num aprimoramento em psicologia hospitalar do Hospital das Clínicas de São Paulo. E dentro da divisão de áreas, eu fiquei numa área chamada geriatria. E da geriatria existia um bracinho, que era um ambulatório muito pequenininho, chamado Cuidados Paliativos. E aí, a minha grade de atividades era composta por várias coisas, aula, atendimento, enfim. E eu tinha uma tarde que eu precisava passar nesse ambulatório de cuidados paliativos, que pra mim era algo completamente desconhecido, né? Não fazia a menor ideia do que era, mas estava ali, eu tinha que fazer. E aí, eu me lembro de ter ficado muito encantada, mas também muito assombrada. Eu fiquei encantada porque eu vi uma equipe trabalhando para cuidar de pessoas de verdade, sem ficar tão preocupado com protocolo ou com, né, com as questões da instituição em si, que às vezes são mais endurecidas.
Sim.
E eu fiquei assombrada porque as pessoas ali, elas estavam muito doentes e elas morriam. É isso, você tá saindo da graduação, não tem muito acesso. Nas graduações a gente não fala muito sobre morte, morrer, enfim. E aí eu caí nesse ambulatório e esse assombro junto com esse encanto foi me fazendo ter cada vez mais interesse sobre essa temática. E aí depois eu saí da especialização, acabou, né? Sim. E eu continuei fazendo estudos individualmente. Era uma área que estava começando na época. O cuidado paliativo, ele teve um boom no Brasil a partir de 2010, 12, por aí. Então, nesse período, a gente tinha pequenas células, assim, de cuidados paliativos. E essa que eu falei era uma delas, né? Esse ambulatório.
Isso em São Paulo.
Em São Paulo, né? Até a gente, em algum momento, pode falar sobre isso, porque São Paulo concentra muitos serviços e no Brasil existe uma iniquidade, né, de serviços, sim, né? A distribuição geográfica de serviços de cuidados paliativos é muito desigual, assim como o Brasil é também, sim, né? Então, enfim, a gente concentra muita coisa aqui no Sudeste, especialmente em São Paulo, e esse serviço era em São Paulo. E aí, depois disso, eu fui trabalhar em outra área, né, na área social, fazer outras coisas, enfim. E aí, em 2011, eu volto pro hospital,
para este mesmo hospital
onde eu me formei em psicologia hospitalar. E aí eu fui para um hospital de retaguarda que se chamava na época Hospital Auxiliar de Cotoxó, que é um hospital do Hospital das Clínicas, né? Um hospital menor, mas que recebia pacientes da neurologia, enfim, né? De outras clínicas. E aí eu tava ali conversando com uma enfermeira e ela falou assim: olha, a gente vai abrir uma unidade de cuidados paliativos. Eu falei: olha, que legal. Então a vida me levou de volta para esse lugar que me assombrava e me encantava. E aí foi muito interessante essa história, porque aí ela disse assim: ah, a gente vai fazer uma formação com um médico chamado Luiz Saporetti. E o Luiz Saporetti era o cara que fazia esse ambulatório lá em 2007.
Olha que legal.
Aí eu falei: nossa.
Tudo se conectando.
Tudo se conectando. Eu falei: nossa, ele é sensacional. Ele é uma pessoa maravilhosa e a gente vai gostar muito da formação que ele vai dar. E aí, em 2012, a unidade foi implantada, efetivamente, no começo do ano. E desde então, eu só trabalho com isso. Então, esse ano, eu fiz 10 anos, né? De trabalho exclusivo com cuidado paliativo, com assistência e ensino nessa área.
E quando começou, essa equipe era formada por quantas pessoas, mais ou menos? Porque você falou é uma unidade, mas...
Eu chamo unidade de internação, que seria dizer uma enfermaria. Mas eu chamo unidade de internação por conta do perfil dos pacientes, porque alguns, eles vêm com quadros agudos e resolve o problema e vai pra casa. Outros ficam num cuidado que a gente chama de cuidados hóspice, que tem mais a ver com pacientes que estão em fim de vida, né? Então, a gente chama de unidade de internação porque inclui esses perfis que eu tô falando pra vocês. E aí, na época, quando essa equipe iniciou o trabalho, éramos eu, né, uma psicóloga, uma enfermeira, uma fisioterapeuta e um médico. E uma assistente social, que ela ia ali, fazia um trabalho mais pontual e saía. Depois ela foi integrada à equipe. Então a gente tem uma equipe hoje com fisioterapeuta, assistente social, psicóloga, enfermeira e médico. E outros profissionais que vão entrando ali por interconsulta, que são pessoas que vêm, né, de acordo com a demanda de cada caso. Sim. Resolvem o problema, discutem o caso conosco e depois elas vão lá para suas unidades locais.
Que é interessante até esse megazord de conhecimento, né? Cada um ali na sua área, pra dar aquele suporte pra aquela área ou pro paciente e tudo mais. Então, cada um tem sua especialidade pra conseguir dar esse suporte. Eu achei isso bem interessante.
Exatamente, Mauri. Você sacou rapidamente e localizou qual é a alma do cuidado paliativo. Não existe cuidado paliativo sem equipe. É uma prática de cuidado, né? Uma abordagem de cuidado que depende necessariamente de uma prática interdisciplinar. Então, uma pessoa sozinha não faz cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo, por definição, cuida do sofrimento de quem tem uma doença grave, avançada e incurável, certo, né? E para cuidar do sofrimento, posto que é algo muito complexo, a gente precisa de práticas interdisciplinares. Ainda mais pensando na doença grave, em estar diante, né, da face da morte. Então, assim...
E cada caso é um caso.
Então, o sofrimento, ele é complexo. E considerando que ele é complexo, ele precisa que várias pessoas olhem para o que está acontecendo. Até porque, se a gente for pensar a respeito de pontos de vista, entendemos que são muito diferentes. Então, sim, você está vendo um ponto da sala, eu estou vendo outro.
Com certeza.
Se eu te conto o que eu estou vendo e você me conta o que você está vendo, a gente vai ter uma visão que é um pouco mais ampliada. Então, a gente, em cuidado paliativo, a gente faz um cuidado ampliado, pensando nas necessidades de cada pessoa, né, que está ali, sim, em sofrimento por conta de uma doença e dos familiares dessa pessoa.
Então, é um suporte conjunto.
É um suporte conjunto.
Então, essa equipe, ela
tem, de alguma forma, uma parte fixa, que são desses profissionais que você falou, de uma psicóloga, fisioterapeuta, assistente social, mas ele varia também ao longo desse processo. Então, tem pessoas que entram e saem dessa equipe de acordo com a necessidade daquele paciente.
A gente tem equipes mínimas formadas com profissões ali que precisam existir dentro dessa organização. Então, em geral, as equipes mínimas têm médico, tem enfermeiro, tem psicólogo. Médico, enfermeiro, assistente social. Mas o cuidado paliativo, pela natureza interdisciplinar que ele tem, ele pode incluir outras especialidades e outras pessoas, inclusive voluntários de capelania, voluntários de arte, né? O cuidado paliativo pode incluir isso também, mas tem uma parte que é da técnica, né, que requer médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, né, todas as áreas que estão aí associadas à área da saúde podem trabalhar com cuidados paliativos e é desejável que a pessoa tenha uma formação específica, porque é uma área muito, né, que tem muitas discussões que se você não tiver um contato mínimo, você não vai acompanhar. E aí, assim, pensando num rigor mesmo de técnico e conceitual, ter uma formação mínima te ajuda a cuidar melhor. Porque também tem uma cilada muito grande, né, de como o cuidado paliativo é uma área, né, que engloba muita gente, às vezes as pessoas acham que, ah, é fácil de fazer, ou é só pegar na mão, ou é só ser carinhoso, e não é só isso. É isso também. O Mauri falou no começo, assim, ah, a voz é carinhosa, nasceu pra isso. Mas isso, às vezes, entra num lugar que é, tipo, ah, se eu tenho uma voz suave, e acontece isso mesmo. Eu tenho uma voz suave, eu sou uma pessoa fácil, então eu vou cuidar das pessoas que estão em fase final de vida. E assim, você vai se atrapalhar com certeza, entende? Porque as pessoas, elas, nesse momento da vida, uma doença grave, por todos os acometimentos que traz na vida de alguém, precisa de um cuidado que seja sustentado e precisa de um cuidado que seja sério, assim, porque tem situações que são no limite e que a gente tem que pensar rápido e que a gente tem, né, que ter uma certa prontidão para ajudar essas pessoas. Então, só doçura ou não é suficiente. É bom que tenha, mas não é suficiente.
Mas essa, por exemplo, essa divisão de cuidado paliativo, né, que você trouxe, que é algo específico desse hospital que você trabalha. Existe um padrão para isso? Todos os hospitais seguem essa cartilha? Ou todo hospital tem o cuidado paliativo ou não? Isso é uma exceção?
Importante a sua pergunta, assim. Nem todo hospital tem cuidado paliativo, mas é uma área que está em franca expansão. Porque as pessoas entenderam que cuidar faz diferença, porque as pessoas entenderam que cuidar diminui custos hospitalares. E aí os serviços têm sido estruturados agora com um pouco mais de agilidade. Eu falei aqui que a gente, a partir de 2010 ali, teve um boom, né? Os serviços começaram a aparecer, mas é isso, a gente continua tendo uma carência de serviços de cuidados paliativos no país como um todo. E aí existe uma cartilha, tem algumas coisas que a gente precisa seguir, né? Então, precisa ser uma prática interdisciplinar, precisa incluir a morte como algo natural e fazendo parte do destino de todas as pessoas, precisa incluir um cuidado à família, necessariamente, porque a gente entende que a família sofre e a adoece junto com o paciente. Precisa ser uma prática pautada em comunicação. Então, a gente sabe que muitos dos problemas que acontecem nas unidades de saúde, nos hospitais, têm a ver com comunicação entre equipe, paciente e família. E o cuidado paliativo preza por uma boa comunicação, né? Então, é necessário incluir a família nos processos de tomada de decisão. E para isso, a gente precisa aprender a se vincular, né? Então, tem algumas coisas que vão sendo bases para desenvolver o trabalho, mas não existe um cuidado paliativo igual ao outro. Então, o cuidado paliativo que se faz dentro do hospital que eu trabalho, pelas características da instituição, é um cuidado paliativo que se diferencia de um outro hospital, porque às vezes tem uma outra composição de equipe, porque o perfil do paciente é diferente, né? Porque as demandas são outras também que vão surgindo ali. Mas tem algumas coisas que precisam existir, porque senão, por definição, você não está fazendo cuidado paliativo. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas cuidado paliativo não. Então, em síntese, trabalho interdisciplinar, se pautar em comunicação e cuidar da família. E entender que a morte faz parte do universo humano, do horizonte humano, né? Não tem muito como fugir disso.
Paliativo vem do latim palio, que quer dizer manto, cobertor. Palio era uma capa colocada nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los do frio e das intempéries. Paliativo, portanto, tem a ver com proteção. Nos anos 70 do século passado, uma médica britânica resolveu proteger os seus pacientes que não podiam mais ser curados. Era Dame Cicely Saunders. Ela decidiu criar em Londres o St. Christopher's Hospice, o primeiro centro de saúde dedicado a cuidados paliativos do mundo. Isso porque, antes de se tornar médica, teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Foi em 1947. Cicely era assistente social e cursava enfermagem quando conheceu David Tasma, um refugiado judeu-polonês de 40 anos que havia acabado de receber o diagnóstico de câncer. A assistente social cuidou do David até o dia de sua morte. Nas semanas que passaram juntos, eles desenvolveram uma profunda amizade. O encontro com o paciente foi o ponto de partida para que Cicely pensasse na criação de um centro dedicado às pessoas próximas à morte. Antes de morrer, David deixou para a amiga uma pequena herança de 500 libras e uma profecia. Eu serei a janela de sua casa. E assim foi. Cerca de duas décadas depois, Cicely inaugurou seu centro de atendimento a pessoas em cuidados paliativos e abriu várias janelas para que seus pacientes tivessem a possibilidade de viver com dignidade o restante de suas vidas. Já médica, Cicely virou uma referência no mundo todo no assunto. Ela costumava dizer aos pacientes: "Eu quero que você sinta que eu me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida e que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte." O cuidado paliativo, como o mundo o conhece hoje, começou com a amizade e a proteção de um assistente social e o seu paciente. Dame Cicely Saunders faleceu em 14 de julho de 2005, aos 87 anos, no St. Christopher's Hospice. Foi cuidada até o fim por sua equipe de cuidados paliativos no centro cheio de janelas que criou.
Eu tenho, Lu, algumas dúvidas de como que é o processo em si, né? Do que se integra dentro de cuidados paliativos e tudo mais. Mas antes disso, eu fiquei com uma dúvida, porque você falou do boom ter acontecido ali por volta de 2010. Esse boom foi nacional ou fora do Brasil também não se falava muito de cuidados paliativos antes disso?
Então, fora do Brasil, cuidado paliativo é uma prática consolidadíssima.
Nossa.
Né, no Reino Unido, na Argentina. A Argentina acabou de aprovar a lei de cuidados paliativos como política pública agora,
nossa,
no começo do mês. Então, é nosso vizinho. E tem uma realidade de cuidados paliativos muito melhor estruturada que a nossa. Então, quando eu falei desse boom, eu tô falando da realidade nacional. Estados Unidos, né, tem serviço de cuidados paliativos bem estruturados. Canadá tem serviço de cuidados paliativos bem estruturados. A gente emprestou essa prática lá pela década de 80, mais ou menos. Mas o cuidado paliativo, ele começou com uma senhora, né, que era assistente social. Ela era enfermeira e ela era médica.
Nossa.
Chamada Cicely Saunders, no Reino Unido. E ela começou com essa prática, né, o movimento hospice. Se associa muito ao nome desta mulher, lá na década de 70, mais ou menos. E aí ela se encontra com uma outra pessoa, que também é um nome importante, que é a Elizabeth Kubler-Ross, que sobre a morte ou morrer, né, e eventualmente as pessoas sabem por conta das fases do luto que acabam trazendo.
Agora sim!
Eu acho que deveria saber, não sei.
Então, esse é um nome importante também na história do cuidado paliativo. Então, assim, fora do país, a gente tem muita coisa sendo feita e muito consolidada. Aqui, a gente tá ainda caminhando, assim. Acho que agora de um jeito, talvez, mais estruturado, sabe? Do que na década, sei lá, dos 2000, por aí.
E é uma pergunta completamente solta, mas você acha que isso tem a ver com, talvez, a nossa sociedade? No Brasil, talvez a gente não olhar para a população idosa, ou talvez a gente não olhar para esse processo de fim de vida, como se a gente não desse valor. Tipo, isso tá, de alguma forma, relacionado a sociedades que dão
se
importância,
conectam de outra maneira,
que dão valor para essa fase da vida também, ou não? Ou talvez você não saiba, porque foi uma pergunta completamente
mas
aleatória.
Eu acho que é uma pergunta que faz sentido, e assim, eu não consigo te afirmar, né, e dizer sim, mas eu tenho a impressão que tem relação com. Porque se você for ver, a gente começou a envelhecer, o país, o Brasil começou a envelhecer exatamente nesse período aí, né, dos 2000 e pouco. A gente tá ficando uma população mais velha. família. E aí, na medida em que a gente envelhece, a gente também vai tendo que se haver com outras questões, que tem a ver com adoecer muito gravemente, adoecer de doenças que avançam, morrer, né? Ter que olhar para a finitude da vida. E aí, eu acho que tem a ver, sim, com isso. E fora isso, né? Eu acho que vem um movimento dentro do país, né? De perceber que as práticas curativas, elas não são tão eficazes quanto parecem ser. Porque também tem uma questão histórica, que é a medicina, ela foi avançando de tal maneira que ela proporciona que as pessoas vivam mais, né? A tecnologia, né? As práticas de saúde, elas fazem com que nós hoje possamos viver mais de 70 anos com uma certa tranquilidade. E aí...
E eu nem sei se a gente foi feito para viver tanto, né?
Exato, exatamente. Então, na medida em que a gente vai entendendo que essas práticas curativas, elas não são tão eficientes quanto parecem, considerando que a gente é perecível mesmo, aí outros paradigmas vão sendo necessários também para olhar para o cuidado das pessoas. E aí é onde entra o cuidado paliativo, entende? Que é uma, assim, a gente vai entendendo que colocar um sujeito dentro de uma UTI ad eternum não faz sentido, dependendo da situação. A questão aqui não é viver mais, é viver como, viver de que jeito, com que qualidade você vai viver até o dia da sua morte, né? De que jeito você vai conduzir as coisas até lá, ainda que você tenha uma doença grave. Então, esse tipo de discussão foi fomentando aí uma busca das pessoas por conhecimento a respeito dessa prática, né? Por formações, e teve gente que foi fazer formação na Argentina, como eu falei.
De tudo que você tem trazido aqui, né, para nossa conversa, Lu, que eu pude perceber é que é necessário desenvolver, para atuar nessa área, né? Desenvolver muito o senso de empatia. Mas, no meu ver, tá? Aí é puro... Não sei se é a palavra certa, preconceito, mas pela minha experiência, pelo aquilo que eu vejo de fora, normalmente, sei lá, por exemplo, os médicos, eles são treinados durante a faculdade inteira para se afastar das pessoas, né? Para ali é só ser um... É uma pessoa ali do outro lado, é um paciente, mas ele não cria um vínculo, né? Não tem uma proximidade. É quase uma relação fria, normalmente, o médico ali no dia a dia. E eu tô falando isso como paciente, nunca fiz medicina, né? Eu digo pela minha experiência de vida. E quando você tá lidando ali nos cuidados paliativos, é meio que o contrário, né? Você tem que se aproximar, entender, se colocar ali no lugar do outro pra entender de fato o que é necessário pra tornar aquele momento o mais fácil possível. É isso ou não? Eu tô viajando.
Não, você não tá. E o mais fácil possível é o mais suportável possível.
Isso.
No final das contas. Então, você localiza bem, porque a formação, não só dos médicos, mas de, acredito que de todas as áreas profissionais, a formação diz que a gente não pode se envolver.
Isso.
Só que não se envolver faz com que o profissional desenvolva uma prática que é estéril. E no cuidado paliativo, você pode ser tudo, menos asséptico. E aí, assim, é necessário desenvolver empatia, e é interessante também, Mauri, porque isso tem sido desconstruído aos poucos, essa ideia de que o profissional da área da saúde não pode se envolver. Até porque isso é uma falácia, porque ainda que você não queira se envolver, você se envolve.
Lógico.
É inerente, é intrínseco.
Somos seres
humanos, impossível,
né?
Exatamente. Porque você se afeta com o que está acontecendo, de alguma forma. Seja porque você lembrou de uma experiência pessoal, seja porque você parou para pensar que aquilo poderia ser com você.
Exato.
Ou com um dos seus... Né?
Exatamente.
Então, o que acontece é que esse tipo de formação, do tipo, você não pode se envolver, faz com que as pessoas reprimam aquilo que elas estão sentindo. E aí, na medida em que elas reprimem, isso aparece de alguma outra forma, em algum outro lugar da vida, né? Seja com frustração, seja com adoecimento, seja... E é muito alto o índice de profissional que adoece. E às vezes as pessoas pensam que quando você se aproxima, você vai adoecer. E ao contrário, né? Porque não está aberto à experiência de troca com outro, também te adoece. Se fechar, né? Ter uma prática mais distanciada, mais fria, te adoece e causa muitos danos na relação do profissional de saúde com o paciente. Então, essa ideia de que não é possível se envolver, ela acaba fazendo com que os profissionais cometam erros de relacionamento, que a gente chama de iatrogenia da palavra, coisas que acabam causando danos até maiores do que um erro técnico, prático, assim, no sentido mais concreto do termo, sabe? Porque você tá ali tratando pessoas num momento de alta vulnerabilidade. Sim. E aí você trata mal, ou trata com frieza, ou trata com distanciamento, e aí, assim, é muito ruim pro paciente, porque ele acaba se sentindo também isolado, sozinho, sem amparo, e uma das maiores dores é sentir desamparo, dores humanas, né? Sentir desamparo no momento de vulnerabilidade. Você não tem ninguém, ninguém que sustente a experiência com você. E aí o cuidado paliativo faz outro convite, que Sim. é de desconstruir isso e dizer, olha, isso vai te afetar de alguma forma. Isso vai tocar você em algum lugar. Por isso, vá se cuidar também.
Entendi. Então, faz todo sentido isso.
Exatamente. Né? Então, o profissional de cuidado paliativo, ele precisa estar aberto, sim, né? Poroso, permeável, mas não a ponto de se tornar inoperante. Porque também tem isso. Tem gente que acha que empatia é você mergulhar profundamente no sofrimento do outro e não conseguir sair. Só que você tem que conseguir entrar e sair também, senão você não faz nada.
Com certeza.
Você, por isso que a gente costuma dizer, quando eu digo a gente, assim, as pessoas que fazem cuidados paliativos e ensinam cuidados paliativos, dizem, é técnico também. Porque se você fica só na imersão empática, você não consegue pensar, raciocinar, definir conduta, tomar decisão, ajudar a família a decidir.
Você tem que ser técnico também, né?
Também. Então você conjuga a capacidade de se abrir à experiência do outro com o que você tem de conhecimento e coloca isso tudo em função de ajudar alguém. Para isso, você tem que entender quem é aquela pessoa. O cuidado paliativo é um cuidado biográfico, né? Então não tem como você ser distante se você faz um cuidado biográfico. Você vai conhecer quem é, de onde veio, por que tá ali, Sim. quem aquela pessoa ama, quem aquela pessoa não ama, do que ela gosta, o que ela pensa em fazer da vida, o que ela teve que abandonar quando ela adoeceu, quais foram os planos que ela não pôde executar, quais são os projetos que vão ter que morrer junto com aquela doença. Tudo isso a gente vai tendo que entender para achar soluções junto com esse paciente, com essa família, para que a vida seja menos difícil, nem vigência de doença grave. É isso, a gente vai trabalhando a empatia para que as pessoas possam cuidar melhor. Não tem como não se envolver, é impossível.
Se tem alguma coisa muito ética para se fazer em cuidado paliativo, não é fazer para o outro aquilo que você gostaria para você. Porque você vai fazer bobagem. Você vai fazer como se fosse para você. A coisa mais ética que a gente pode fazer em cuidado paliativo diante de um paciente no fim da vida é ouvir como a gente gostaria de ser ouvido. Você vai tratar os sintomas dele com o mesmo respeito, afinco, dedicação e determinação que você trataria o câncer. Que você trataria a doença cardíaca dele. Uma vez que você consegue aliviar o sintoma físico, ele tem a chance de dar conta de tudo que a gente precisa dar conta na vida e a gente tá deixando pra última hora. Alguém aqui tá pronto pra morrer hoje? Ninguém tá pronto, gente. Todo mundo tem algo pra fazer e deixa pra fazer na hora da saída. Passar um batom, pentear um cabelo, fazer xixi. Sabe aquela coisa antes de viajar? É assim com todo ser humano. A gente tem a ilusão de que a primeira impressão é a que fica. E não é. É a última. Porque no final da vida, é impressionante como todo mundo desperta. Põe pra fora o que é a essência do ser humano, o que é o estado de amorosidade. A generosidade com que essas pessoas distribuem sabedoria, conhecimento e gratidão pra quem trabalha com isso com dedicação é um negócio. Não dá pra descrever pra vocês. E aí a gente vai viver períodos que podem ser recheados de muitas alegrias. E especialmente porque os pacientes geralmente têm duas alegrias. Uma, de viver aquele momento sem dor. E outra, de viver o momento em que ele consegue pedir perdão. Se reconciliar com uma pessoa que ele ama muito. Ele consegue agradecer. Ele vive isso uma vez e aí ele já fica muito contente de contar pra você que ele deu conta de fazer. Ele fala, você acreditou? Eu fiz! E aí você consegue retomar laços, refazer situações, entender a sua existência de uma forma que no final faz todo sentido. Porque a gente sabe que no fim de um livro, a gente consegue entender muita coisa que durante o livro inteiro a gente não entendeu. E se estivermos sem dor, sem falta de ar, sem desconforto, sem medo, sem culpa, sem abandono, a gente vai poder entender o sentido de tudo. Trechos da fala da médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes no TEDx Talks realizado em 2013. Ana Cláudia se tornou uma referência em cuidados paliativos no Brasil. O tema da sua palestra também é o nome dado ao seu livro, publicado em 2019 pela editora Sextante. A morte é um dia que vale a pena viver.
difícil não te escutar, né, no final do bloco anterior e não pensar assim, que é uma oportunidade para quem trabalha com cuidado paliativo, uma oportunidade única de conhecer aquela pessoa de uma forma que talvez outras pessoas não a conheçam, né? Uhum. Eu não sei, mas me deu uma sensação de uma possibilidade de vínculo, né? Porque você falou, não tem como a gente não se afetar. Né? E eu acho que a pessoa também, por estar vulnerável ali diante daquela situação, também estar aberta, né, para receber aquela ajuda, talvez. Bom, não sei se em todos os casos, mas me deu uma sensação disso, de ser uma possibilidade única ali de vivência, de criação de um vínculo que talvez aquela pessoa não tivesse tido ao longo da vida toda, né, de alguma forma, assim. Isso é real? Tipo, você sente isso no seu dia a dia, de uma possibilidade de aproximação que não existe, talvez, em outros momentos?
Sim, claramente. E muitas vezes é inédito, até para o próprio paciente, o tipo de oferta que uma equipe dessa faz. E de oferta de vínculo, de cuidado, porque, assim, a gente está numa sociedade do descuido.
Sim.
Né? A gente fala muito de autocuidado, mas autocuidado vira fazer skincare, cuidar do cabelo, fazer a unha, né? E cuidado é uma posição, cuidado é uma intenção. Tem uma intencionalidade no cuidado que é de se colocar na direção de fazer com que as coisas funcionem, vinguem, fiquem bem, e não tem nada de romântico nisso,
sim.
É de você poder tornar a nossa vida sustentável, porque no final das contas o ser humano é muito frágil, a gente tem recursos que fazem com que a gente sobreviva, né, e tenha uma vida aí, né, funcional, compre coisas, viva coisas, viaja, faça experiências, mas no fundo, na essência, nós somos seres da fragilidade. Então, quando um ser humano adoece de uma doença grave que ameaça a vida dele, às vezes, quando a gente não tem em casa, né, que a pessoa fica muito defendido, às vezes pode acontecer da pessoa se abrir a esse cuidado. E aí, as formas de relação que aparecem são inéditas até para as pessoas que conhecem aquele ser humano há muito tempo. Não é raro da família se surpreender com determinados comportamentos. A doença grave, ela vai mobilizando a pessoa também a algumas reflexões que, eventualmente, podem fazer com que aquela pessoa se reposicione, né, nos vínculos, nos laços. Então, uma coisa bem clichê, um pai mais duro ficar mais enternecido, ficar mais doce com os filhos, e os filhos estranharem isso, falar, nossa, meu pai tá diferente, né? Isso pode acontecer, sim. Não é incomum, né, que as pessoas fiquem mais abertas mesmo nesse momento. Agora, você bem lembrou, não é em todos os casos, porque existem pessoas que elas ficam mais fechadas, né? Elas fogem, elas se defendem de formas muito intensas, e aí fica difícil de acessar esse ser humano, porque é isso, às vezes a pessoa olha, bom, vou morrer, né? E aí se assusta tanto, e a saída, às vezes, é se fechar. E é uma saída possível também,
sim,
né? Porque também tem o mito de que o paciente que tá com uma doença terminal vai ficar mais amável, afável, aberto, livre. Não é verdade. Pode acontecer. A gente fica encantado quando acontece. É importante, porque a pessoa reposiciona várias coisas, mas isso não acontece sempre. Então, pode acontecer do paciente se fechar mais e, assim, ninguém conseguir acessar, entendeu? Ou ter mais dificuldade para acessar essa pessoa. Agora, para te responder em síntese, sim, as pessoas têm experiências inéditas de vínculo e de cuidado nesse momento da vida. E é uma das coisas mais transformadoras que você pode imaginar. É incrível. É.
Sensacional. E como que é o processo, né? Em que momento o paciente, ele deixa de ser um paciente que vai receber um tratamento tradicional para ser determinado que ele pode ir pro tratamento paliativo? É uma escolha dele? É da família? É do médico? Como que funciona isso?
Mauri, o cuidado paliativo, ele pode ser aplicado em qualquer momento da doença. Desde o diagnóstico. Então, eu descobri que eu tenho uma doença grave, uma equipe de cuidados paliativos pode atuar em conjunto com a equipe que está tratando aquele paciente com propostas que alteram o prognóstico da doença, a gente fala assim.
Perfeito.
Porque são intervenções que vão alterar o percurso que a doença vai fazer. Porque toda doença tem uma história natural. Ela vai, ela tem um percurso. E aí, a especialidade, ela vai lá e intervém naquela doença. O cuidado é na doença,
sim,
né? Para que ela tenha, né, ela se cure, ou ela tenha um curso mais longo, para que a pessoa tenha um tempo maior de vida. Aí o cuidado paliativo entra com foco na pessoa.
Certo.
E parece só uma brincadeira retórica, mas isso faz muita diferença na prática. Porque a gente deixa de olhar só para o prognóstico e para o diagnóstico, e a gente olha para aquele ser humano como um todo.
Sim.
Uhum. Né? Que é aquilo que a gente falava no bloco anterior. Quem é, o que ela gosta, quem ela ama, quem é a rede dela, quais são as pessoas importantes, o que que é importante para essa pessoa. Porque, assim, a doença chega e ela devasta uma vida.
Sim. Sim.
Então, dá para caminhar junto, né? Isso não é comum de acontecer. Existem alguns hospitais que são, né, algumas equipes que conseguem fazer esse trabalho conjunto. Mas isso ainda não é uma prática comum. O que que é comum? É chamar o cuidado paliativo nesse momento em que as estratégias modificadoras, elas estão refratárias, a gente fala assim. Que elas não estão funcionando mais.
Tá.
Então, intervém, não tem mais resultado, e aí é uma intervenção fútil, no final das contas, e aí chama a equipe de cuidados paliativos para entrar no caso. Por isso que o cuidado paliativo é tão associado ao final da vida.
Ah, entendi.
Mas o cuidado paliativo, por definição, é uma abordagem que pode ser aplicada desde o momento do diagnóstico, né? O sujeito sabe que tem, vamos pegar o exemplo do câncer. O sujeito descobriu que tem um câncer, né? O indivíduo descobriu que tem um câncer, uma equipe de cuidados paliativos pode estar ali junto com a equipe da oncologia, por exemplo, para ir pensando estratégias possíveis para que a vida daquela pessoa fique menos ruim ou fique melhor ao longo do tempo da doença.
Da forma como você colocou, né, acabei lembrando, né, passei por uma situação na minha família, né, justamente com câncer, e a pessoa acabou descobrindo o câncer meio que num momento e teve, sei lá, uma janela de 6 meses de vida, vai, um ano de vida entre descobrir e ir a falecer, né, e até iniciar o tratamento, né, entender qual que seria o tratamento, achar o hospital que poderia fazer esse tratamento da maneira mais adequada. Ele acabou mudando de cidade e acabou indo pro hospital do câncer de Barretos, né? E desde a chegada dele lá, foi feito esse acompanhamento paliativo, né? Então, existia a equipe técnica ali, né? Vendo o que, ia ser, como ia ser feito o tratamento, que remédio ia tomar, ou se ia fazer quimioterapia, não ia, ou se ia ter cirurgia, se não ia. E tinha uma equipe em paralelo fazendo esse paliativo para que a estada dele naquela nova cidade, naquele hospital, ou até realmente ser definido como seria esse tratamento, fosse o mais confortável possível, né? Porque ele já tava passando por um momento horrível da vida ali, né? De ter aquele baque da doença, de não saber se ia ter cura, ter esse cuidado, né? Esse olhar, né? Já com certeza deixou o processo mais tranquilo pra pessoa. E eu digo isso porque a pessoa verbalizou isso pra mim, né? De o quanto ela estava se sentindo satisfeita de estar tendo um atendimento com aquela qualidade que ela estava tendo, né? Então, realmente isso faz muita diferença. E eu acho que vem até a importância da gente estar conversando, né? Fazendo um programa como esse, né? De a pessoa que tá ouvindo lá do outro lado do fone de ouvido, ela, em algum momento da vida dela, isso pode acontecer com ela ou com alguém próximo a ela. E ela saber que existe essa possibilidade e que esse processo que é ruim pode ser menos pior, pô, você joga todas as suas fichas nisso, né? Você quer que a pessoa que você ame sofra o menos possível. Então, poxa, vamos então ter um olhar pra isso, né? E valorizar esse tipo de trabalho também. E quando o hospital oferecer, né, tem um olhar diferenciado, né? Às vezes não é, ah, estão encaminhando meu parente para a morte. Não, não. É, a gente quer deixar ele da melhor maneira possível,
exato,
né?
E pelo que eu entendi, pode ser um processo que corrobore também para o retorno à saúde, né? Porque pelo que eu entendi.
Sim, existem pacientes que são acompanhados em cuidados paliativos e que vivem melhor durante anos. Recebendo cuidados paliativos. Ainda existe uma associação, né? O Mauri trouxe isso. Existe essa associação de que o cuidado paliativo é igual a estar sentenciado a morrer. E isso não é verdade. Acontece? Sim. Não estou dizendo que não é isso que acontece. Em geral, quando o paciente chega no cuidado paliativo, ele já está mais perto de morrer. Mas isso não é uma verdade absoluta. Porque o paciente pode viver anos recebendo cuidados paliativos exatamente porque ele vive melhor.
Sim.
Gente, cuidado melhora a vida.
Sim.
Você acha que a gente pode caminhar pra uma... Ai, eu romantizando de novo, né?
Você é uma mulher romântica, Laurinha.
Eu acredito nas pessoas, na sociedade. Mas você acha que a gente pode caminhar pra um trabalho que seja de cuidados paliativos em outro tipo de diagnósticos que talvez não sejam diagnósticos de doenças graves? Mas me dá uma sensação, assim, de que talvez se a gente tivesse esse cuidado com outras situações, talvez a gente não tivesse tanto agravamento, sabe? Não sei se é viável. Da minha cabeça, assim. Mas eu acho que a gente vive numa sociedade que não valoriza cuidado, né? A gente gravou há pouco tempo atrás um episódio sobre a economia do cuidado e falando, de alguma forma, do quanto gera dinheiro o cuidado e o quanto a gente não olha pra isso, né? Porque se sustenta uma outra sociedade em cima desse cuidado não remunerado, né? E aí me dá uma impressão de que também tem a ver com isso de alguma forma, de que a gente, de novo, não olha pro cuidado e a gente deixa esse cuidado só pra quem tá no fim da vida, como se a gente não pudesse pudesse olhar pro cuidado hoje, sabe? Como se esse cuidado não pudesse ter valor.
Ou
e olhar...
o cuidado é só, ah, vou limpar minha pele aqui, tá tudo bem, né?
Como isso, mas não um olhar de forma integral, com, não sei se é integral a palavra, mas multidisciplinar de alguma forma, assim.
Eu acho que faz muito sentido. Já, o cuidado paliativo, ele é aplicável, por exemplo, a doenças crônicas, né? Então, uma pessoa tem diabetes, essa pessoa pode receber uma atenção em cuidados paliativos também, que vai ajudar esta pessoa a viver melhor com diabetes, né? E diabetes tem implicações seríssimas quando ela evolui.
Sim.
Se é uma doença que evolui, independente do lugar onde ela esteja, o cuidado paliativo poderia entrar. É um desejo nosso que o cuidado paliativo possa se inserir em cada vez mais práticas, né? Em cada vez mais áreas, né? Enquanto abordagem de cuidado, de acompanhar pacientes com doenças crônicas na atenção primária. E já tem gente fazendo cuidado paliativo na atenção primária em saúde, que é no posto de saúde, né? Na UBS. Já tem gente olhando para isso. Mas eu não posso te dizer que é uma coisa que tá bombando, né? Não. Mas tem pequenas células, e essas pequenas células, elas têm força, elas conseguem fazer coisas e modificar a vida de pessoas reais.
Sim.
E eu acho que isso é uma potência muito grande, assim, de poder olhar para a vida de pessoas reais, que têm sofrimentos reais e que têm resultados reais quando uma equipe de cuidados paliativos bem estruturada entra. Precisa também ser um cuidado paliativo bem estruturado. Acho que isso é uma coisa que precisa ficar bem marcado, assim. Porque também dizer, ah, eu faço cuidado paliativo, mas não oferecer nada real para as pessoas reais que eu tô falando, aí talvez seja uma coisa boa de só conversar sobre, especular, mas não transformar isso em resultado. Porque o cuidado paliativo também se preocupa com resultados reais, né? Nesse aspecto que é técnico, precisa ser.
Sim.
Mas você acha que aí o nome cuidados paliativos não atrapalha nisso?
Então, é que assim... Boa! É, porque assim, na nossa língua, paliativo tem um sentido ruim, né?
Tipo, tá fazendo só por fazer. Não vai estar resultado nenhum, só tá fazendo porque tem que fazer.
Não vai mudar nada.
Né, faz um paliativo aí. Quando a gente, né, faz um paliativo aí, qualquer coisa, tá pro buraco. Exatamente. Então tem um problema no termo, que eu acho que no nosso idioma acaba confundindo as coisas. Mas assim, eu acho que o termo cuidado salva um pouco.
Sim.
Né? Então, quando fala só do paliativo, pode até ficar com essa acepção. Mas se você coloca o cuidado junto, eu acho que o cuidado dá uma realocada nessa ideia, sabe? Mas concordo com você, confunde um pouco a ideia. Então, até hoje, né? Pensar, tô fazendo paliativo. Ai, nossa, mas você trabalha com isso como se fosse uma coisa menor.
Sim.
Né? Ou então muito fofa. E aí isso me incomoda um pouco. Assim.
Nossa história é essa, nós três somos artistas. A minha mãe descobriu esse câncer lá em 1995, 96, e ela durou até 2015, 2016. Ela faleceu em janeiro de 2016. E nós descobrimos os cuidados paliativos através da Luciana Cavalcante, que você entrevistou. A Luciana, nós fazemos parte do mesmo grupo de amigos e ela soube do sofrimento da minha mãe, né, do que minha mãe estava passando, porque a gente estava levando a nossa mãe. Ela, importante falar que durante esses 20 anos minha mãe não foi para nenhum hospital, nenhum médico, nem nada disso. A cura, por isso que eu falo que ela tentou a cura através de métodos naturais, ou seja, através das plantas, ou através da natureza, mas nunca indo através de hospitais. Porque todas as experiências que minha mãe tinha com hospitais eram muito traumáticas, eram muito doloridas. Ela foi muito maltratada por médicos e hospitais. Então, minha mãe não ia de forma nenhuma, né? Só que quando ela começou a passar mal em 2015, nós fomos obrigados de uma certa forma a voltar, né, para os médicos convencionais, para a medicina convencional. E foi aí que eles começaram a analisar os exames da minha mãe e se questionar, né? Como é que um exame de 1996 está exatamente igual agora, 20 anos depois, né? Mas, de uma certa forma, eles perceberam que havia avançado para uma metástase esse câncer, inexplicavelmente, depois de 20 anos. E essa metástase estava fazendo com que minha mãe sentisse muita dor, com que ela tivesse muito líquido no abdômen. E nenhum pronto-socorro que nós levávamos, minha mãe, eles tratavam disso efetivamente, né? Então ela sentia muita dor por conta desse líquido no abdômen. O nome desse líquido no abdômen chama ascite. Eu acabei de olhar aqui. E essa ascite foi causada pela metástase do câncer de mama dela. Então ela tinha muita dor, era muito líquido no abdômen, na barriga. A barriga dela cresceu muito, ficou enorme, e nenhum hospital que nós levávamos ela, eles drenavam esse líquido. Então foi quando a Luciana, através do nosso grupo de amigos, o marido dela falou: então por que vocês não levam ela no HC, nos cuidados paliativos? A minha mãe, por conta de toda a busca dela pela cura, ela já comentava sobre os cuidados paliativos, só que eu e minha irmã, a gente nunca chegou a nos interessar, né? Mas a minha mãe, por conta de toda a busca dela, já conhecia, já sabia do que se tratava. Então nós fomos na enfermaria de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas. E quando nós chegamos lá, nós descobrimos um local muito diferente de todos que a gente esteve até então, né? Dos hospitais convencionais, dos prontos-socorros, dos médicos. Nós somos recebidas pela enfermeira Lívia, que é da equipe de cuidados paliativos. Ela colocou a nossa mãe num quarto, conversou com a nossa mãe. Tinha toda uma equipe, eles têm uma equipe multi, né? Na equipe multi tem um geriatra, psicóloga, fisioterapeuta, a parte de nutrição, a nutricionista, enfim. Todos os médicos analisaram os exames da minha mãe, porque nesse momento a gente também levou todos os exames dela. Eles analisaram os exames, eles conversaram com a minha mãe, eles conversaram comigo, conversaram com a minha irmã, conversaram com o meu cunhado, que estava junto com a gente na época. Eles tiveram um respeito tão grande pela história da minha mãe. Em nenhum momento eles colocaram à prova o que tinha acontecido, né? Até porque tinha os exames lá de 1990 e pouco e os exames atuais da minha mãe. E foi um momento de acolhimento muito grande. O que eu posso te dizer é que, assim, é uma emoção muito grande voltar a falar sobre esse assunto, né? Porque foi um momento que foi um respiro para nós. E com certeza foi um respiro para minha mãe. E foi o primeiro lugar que eles efetivamente drenaram aquele líquido que estava no abdômen dela, né? E a minha mãe pôde respirar aliviada, ficar um pouco sem dor. Eles tiraram a dor da minha mãe. E eu posso dizer para você que não foi só a dor física, sabe? Havia um outro semblante da minha mãe quando ela começou a ser tratada pelos cuidados paliativos. Minha mãe sempre foi muito de contar histórias, né? As histórias dela eram metáforas da vida. E a gente percebeu que a minha mãe estava fazendo isso lá dentro da enfermaria de cuidados paliativos, com os médicos que estavam conversando com ela. E isso também parece que foi uma forma de nós duas, né, eu e minha irmã, da gente perceber que a minha mãe também estava se sentindo acolhida. E a equipe toda de cuidados paliativos teve muito preciosismo em tratar de nós duas também. Eles explicaram tudo o que ia acontecer, tudo o que estava acontecendo com o corpo da minha mãe, com o corpo físico dela. Eles se preocupavam também com o espiritual dela, no que ela acreditava, se ela queria fazer algum ritual de despedida. É um respeito tão grande à história da pessoa que isso emociona muito, sabe? Emociona e traz um respeito para esse momento tão difícil da vida de qualquer família, né? Que é o momento da morte, o momento de morrer naturalmente. Porque você estar em cuidados paliativos é você estar em um local que, que eles vão tratar de você para que você tenha autonomia e qualidade de vida, né? Neste momento em que a doença não tem mais cura. E não necessariamente você pode você estar no momento de morte, né? Mas é uma doença que não tem mais cura, então eles tiram a sua dor, eles tratam você como uma pessoa que tem vontades, que tem necessidades. E em nenhum momento eles deixaram de ouvir o que minha mãe queria, de ouvir o que eu e minha irmã estávamos precisando naquele momento. Isso foi muito importante para nós. E o momento de levar a arte para dentro dos cuidados paliativos, acho que se deu aí. Porque nós nos despedimos da nossa mãe e no dia seguinte a gente tinha que se despedir da equipe, daquela equipe que foi tão amorosa, carinhosa, empática, respeitosa, acolhedora conosco e com a nossa mãe. Foi nesse momento que a minha irmã virou para a equipe e falou: nós vamos voltar aqui, nós vamos dar um jeito de voltar aqui e trazer nosso trabalho aqui dentro, para trazer um pouco de respiro para vocês. Nós, de uma certa forma, ressignificamos toda a dor que nós passamos com a partida da nossa mãe, utilizando o que a gente tem de melhor e o que a gente conhece de melhor, que nós somos atrizes e palhaças, lidamos com a arte, somos formadas, né, artisticamente falando, então nós levamos o que a gente tem de melhor lá dentro da enfermaria de cuidados paliativos, para poder amenizar um pouco a dor daquelas pessoas. E nós temos visto que deu muito certo esse projeto. Deu muito certo, assim. Nós temos muitas respostas positivas. Porque é isso, porque nós tivemos todo um estudo, né? A gente não entrou lá sem saber o que está fazendo. Nós entramos lá muito bem embasadas. Nós estudamos diversos tipos de formas de lidar com todas aquelas questões, até porque nós passamos por aquelas questões, nós sabemos o que aquelas pessoas sentem.
Depoimento de Marina Rodrigues. Ela e a irmã Marcela Sampaio Rodrigues criaram a Trupicali, grupo de atrizes e palhaças focado no trabalho em cuidados paliativos. O trabalho é uma homenagem à memória da mãe, Lídia Zósima Sampaio. Viva Lídia Zósima Sampaio!
Visto, principalmente na mídia como um todo, uma espécie de romantização do cuidado paliativo, né? De como se encara esse cuidado e como isso pode estar presente na vida das pessoas e tudo mais. Mas eu queria entender, de fato, o que é ali o cuidado paliativo ou se aquilo, sei lá, conversa pra boi dormir ali, sabe? Às vezes acontece disso, né? Da pessoa prometer uma coisa e entregar outra, né? Como que eu identifico se de fato eu estou tendo um cuidado paliativo ou, sei lá, uma pessoa próxima a mim, um parente meu, está passando, né? Está tendo um cuidado paliativo de fato?
É uma pergunta importantíssima. Porque essa ideia romântica é uma cilada, de verdade. E é uma ideia que tem sido muito divulgada às vezes, né? Pra gente saber que tá recebendo um cuidado paliativo de verdade, eu tenho frisado aqui a questão da equipe. Precisa ter uma equipe bem estruturada, e é necessário ver resultado real, de bem-estar. E o bem-estar, Mauri, ele é singular. O meu bem-estar é diferente do teu.
Sim.
Que é diferente do da Laura. Se é uma equipe equipe olha para a minha definição de bem-estar e ela vai trabalhar em função disso, para que eu me sinta melhor, isso é cuidado paliativo. Agora, se é uma coisa só para inglês ver, então isso não é cuidados paliativos. O que, que eu estou chamando de para inglês ver? É que, às vezes, existem algumas intervenções que são divulgadas na mídia, né? E, assim, que são super louváveis, são super válidas, disseminam a prática, mas a gente precisa lembrar que, para, por exemplo, uma pessoa conseguir ir na praia em vigência de doença grave, eventualmente no final da vida, ela tem um suporte de um staff gigantesco por trás. Então, desde estar sem sintoma naquele momento, até a família estar informada do que vai acontecer, receber o consentimento do paciente e da família também, ter uma equipe de transporte que vai levar o paciente até aquele lugar.
Sim.
Então, você vê resultados reais, você vê práticas acontecendo, né? Intervenções reais acontecendo ali na vida daquela pessoa para que, no final, ela consiga ir na praia.
É, eu sei lá, tô olhando de fora, tô vendo uma reportagem, eu tô vendo só a pessoa ali na praia e você fala, putz, que da hora, né? Levar
lindo,
a pessoa pra
exatamente.
Praia, porque ela tinha esse desejo, tá no fim de vida.
Isso.
E aí, pô, é lindo, mas pra isso acontecer, existe
dá muito trabalho.
Um caminhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Exatamente.
Né? Isso não deve ser o comum, né? Porque não, a gente não deve ter
porque
grandes casos.
Até o custo,
casos,
né, pra fazer. Não, quem banca
não,
isso, né?
Não. Esse cuidado paliativo de conseguir ir na praia é sei lá, em cada 100 pessoas.
Sim.
Não tem uma estatística, mas...
Sim.
Mas assim...
É raro, né?
É raro acontecer. Os casos em que a gente consegue fazer alguma intervenção que seja algo muito grandioso, assim, não são os casos mais comuns. O comum é você ver os resultados pequenos. Sabe aquela coisa pequenininha que ninguém nota do paciente que conseguiu comer com a mão, sozinho, porque ele fez sessões de fisioterapia que ajudou ele a ter um pouco mais de independência e o cara ficou feliz por isso.
Sim.
E isso é cuidado paliativo. Uma pessoa que chega super debilitada, e aí é uma situação real, assim, muito debilitada, 32 anos, uma doença cardíaca ferrada e muito grave, né? Enfim, um paciente que faleceu depois, mas ele conseguiu andar.
Olha.
Ele conseguiu tocar violão, que era uma coisa que ele fazia. Ele conseguiu comer bem. Ele conseguiu passar um tempo de qualidade com os filhos. E isso é cuidado paliativo. E isso é uma coisa que não vai pra mídia.
Sim, porque é rotineiro, né?
É rotineiro, exatamente. Isso não aparece no jornal, mas a gente vê acontecendo. Então, você vê uma pessoa conseguir sorrir, porque a dentista foi lá e reposicionou a prótese, que tava folgada e ninguém antes olhou pra isso. E a equipe foi lá e reajustou, e o paciente conseguiu dar um sorriso, conseguir comer, mastigar sim. com os próprios dentes. Isso é cuidado paliativo. Eu não sei se eu tô sendo clara nesse sentido, assim, que às vezes a gente vai procurando coisas grandiosas,
sim.
quando se fala em cuidados paliativos, mas o cuidado paliativo é aquilo que se vive no real da vida, das coisas que as pessoas precisam, né, de conseguir isso, ficar um pouco mais acordado porque o filho vem de longe e a pessoa quer conversar com aquele filho, então vem uma equipe e faz uma gestão farmacológica ali, a enfermagem, né, faz um arranjo de quarto que facilita que o filho esteja, e a pessoa consegue ali ter meia hora com o filho e conversar e muitas vezes colocar os pingos nos is e fazer conversas importantíssimas.
Sim.
De fim de vida, lindas, comoventes, mas tem um trabalho gigante para que esse tipo de coisa aconteça.
É muito louco, porque você começou esse programa falando da sua história, né, com os cuidados paliativos, de você ali na faculdade, né, no curso, indo para uma ala de cuidados e vivendo ali, né, não lembro a palavra que você usou, mas a sombra e o brilho daquela situação, né. Eu tô nesse sentimento o programa inteiro, né. tipo, é o peso e a leveza, é o peso e a leveza. Só na nossa conversa eu tô vivendo isso, né? Imagina no dia a dia, né? Porque é isso, você tá ali lidando com a morte, mas com uma vitória a cada passo diferente que é dado, né? E faz total sentido você ter que se cuidar, porque senão, como você lida com todo esse misto de sentimentos, né?
Sim.
Faz total sentido
Eu tô aqui ouvindo e repensando um monte de coisa, refletindo a minha vida e pensando o quanto as questões rotineiras realmente têm um peso muito maior, seja de alegria que trazem quando as coisas acontecem, quanto o peso de dor quando as coisas repetidamente você não consegue efetivar, né? Com uma coisa nada a ver, porque eu tô pensando aqui na minha experiência, né? Que eu não tive nenhuma vivência assim. Mas tô pensando, sei lá, no meu maternar, sabe? Coisas que mudaram a minha vida e que impactaram em que é todo dia mesmo. E quando dá errado todo dia, cara, como é difícil. Às vezes eu consigo um dia fazer, eu falo, caramba, como isso é maravilhoso. Às vezes porque alguém supriu e me deu um cuidado por algo ali que me permitiu fazer, sabe? Acho que é um pouco esse olhar de
cuidado de um outro jeito, óbvio. Sim. Que não tá, talvez, associado a um cuidado paliativo, mas que tem a ver com o cuidado em si, né? E como que você faz pra você se cuidar? Porque é um envolvimento grande, né? Então deve ter momentos que aquilo te fortalece e deve ter momentos que aquilo te desnutre de alguma forma. Ou não, como que você lida com isso? Quem cuida de quem tá lá cuidando?
Boa. A gente precisa ter rede, né? A gente precisa desenvolver isso. E fazer psicoterapia, e cuidar da alimentação, e fazer atividade física. Isso nem sempre é possível fazer. Mas a rede faz total diferença. A equipe ajuda, a gente vai se ajudando. Isso também é cuidado. Então, ter uma rede dentro do serviço. Conseguir conversar com um colega e entender que naquele dia eu não tô tão bem e meu colega talvez possa fazer o que eu tinha que fazer. Ou no dia que ele não puder fazer, eu tá lá e poder suportar isso com ele. Isso ajuda muito. Você falou uma questão sobre o cuidado, que ele é concreto, né? O cuidado, ele tem essa questão da posição, da implicação que a gente tava falando aqui, mas ele é concreto também. Então, quando as pessoas percebem que é na rotina, que é ali na vivência, né? Nas experiências que esse tipo de oferta vai se constituindo, elas entendem e elas percebem o resultado real, voltando um pouco no que o Mauri falou, do como é que eu percebo que é um cuidado paliativo de verdade. Porque é na concretude que acontece. Sim. Né? E com a gente também é assim. Com a gente que tá do lado de cá, né? Da linha de cuidado, né? Tentando fazer coisas acontecerem, mas também, às vezes, passando por uma gangorra emocional. Porque, assim, você tá colocando todas as suas energias e condutas para que aquele paciente fique bem e, de repente, a vida mostra que ele não vai ficar tão bem assim e que talvez ele evolua para o óbito nas próximas horas. Que seja. É muito frustrante.
Sim.
Né? Então, o profissional da área de cuidados paliativos, ele tem contato com muita frustração, mas ao mesmo tempo também tem contato com iniciativas tão comoventes, tão bonitas e que tem a ver com essa questão do sentido que se diz tanto, que às vezes as coisas acabam se balanceando. Então, é uma coisa que eu costumo dizer, né, pra quem tá perto, assim, a gente trabalha no paradoxo o tempo todo. A gente trabalha nos opostos, a gente trabalha, e eu gostei do jeito que o Mauri falou, né,
leveza e o brilho e a sombra.
Brilho e sombra, exatamente, é esse o ponto. E quanto mais a gente vai na sombra, a gente mais ilumina, né? Porque você tem que colocar luz ali, não tem jeito. Você falou do meu cuidado, às vezes o contato com o paciente me ajuda também a encontrar saídas. Teve uma paciente que ela fez uma analogia sobre essa questão do cuidado, que ela falando, né, de a gente poder encontrar luz naquilo que é lodoso, como o lótus. A flor de lótus, por exemplo. Que assim, ela nasce num terreno que não é um terreno, em tese, tão bonito, tão lindo. Tem lodo ali. É, mas a flor vai. Então, esse tipo de... A metáfora, a poesia, poder ter contato com a arte, isso também é um jeito de se cuidar, né? Poder conversar com as pessoas sobre o assunto é um jeito de se cuidar. Tem uma hora, gente, que a gente tá atendendo essas pessoas, que às vezes até a gente conversa lá no serviço sobre isso, que assim, quem tá ajudando quem aqui, né?
Imagina.
Porque às vezes a gente vê histórias tão interessantes e pessoas com biografias lindas que você olha e fala, bom, é uma figura interessantíssima e tô aprendendo muito com esse ser humano. E no final das contas a gente tem muito a aprender, né, com as trocas. E isso também ajuda, sabe? Isso também traz um certo fôlego. Então, às vezes a gente tá lá, né, num dia de desnutrição, um pouco mais fragilizado, e aí vem um encontro com o paciente, porque a gente também precisa fazer isso e vai, atende, enfim, e sai revigorado, né, pela troca. Né, de poder entrar num quarto despido de tudo que a gente acredita e de todos os pré-julgamentos e entender que aquela pessoa precisa da nossa ajuda. E isso também é um jeito de ficar inteiro, entende? É uma coisa meio esquisita dizer, né? Mas é isso, a gente vai encontrando força às vezes nesses pontos que parecem fraturados, né? Não sei se eu viajei muito.
Foi maravilhoso.
Mas é um pouco isso, assim, porque é isso, não tem como, né? O paciente às vezes tá ali, magrinho, né, com perda de cabelo, com uma coloração de pele que é mais lívida e vai te falando às vezes coisas com tanta força interna, assim, sabe? Sim. E contando da própria vida, e você fala, bom, esse sujeito está vivo, existe vida aqui, apesar da morte presente. Então, morte e vida ficam o tempo inteiro ali dialogando, e incluir isso nas nossas reflexões também é um jeito de se cuidar.
Eu fiquei pensando aqui, porque lá no começo do programa, acho que no primeiro bloco ainda, você falou da questão da comunicação, né? De como algumas questões ali entre equipe médica, família, eu não lembro agora se era equipe de cuidados paliativos, mas como aquilo tinha a ver com a comunicação que precisava ser pensada, né? Que precisava ser um diálogo mesmo. Aí me fez pensar agora, no final, quando você trouxe de alguma forma a comunicação de novo, né? Do quanto essa possibilidade de convívio, né? Dentro do cuidado paliativo abre espaço para um diálogo e uma comunicação que às vezes não acontece em outros espaços e do como a gente poderia talvez repensar a nossa comunicação, a nossa escuta, a nossa troca de estar ali para o outro em outros momentos também, talvez o tanto que isso fosse curativo, né? Eu acho até aqui, tô viajando também, vamos seguir na viagem, mas eu acho que até o espaço da gente sempre gravar, né? Eu acho que Eu Não Acredito, sim, sempre fazer a gente refletir, trazer temas, acho que é um pouco disso, né? Da gente repensar, da gente ter possibilidade de se aproximar com pessoas, com vivências que a gente não tem.
As outras histórias também nos fortalecer, a gente aprender e tirar bons momentos disso, né?
Exato, eu lembrei até da gente gravou uma vez com o pessoal do Museu da Pessoa, né? Do quanto as histórias são únicas, né? E o quanto a gente perde em não saber essas histórias e quanta troca tem em uma vivência que não é nossa, que a gente nunca vai ter oportunidade de ter uma vivência que uma outra pessoa teria, né? Cada um é único ali, então a gente poder se abrir, escutar, entender o que é o bem-estar para aquela pessoa, né? E como eu, da minha profissão, posso contribuir para esse bem-estar de forma efetiva para que ela tenha resultados na vida dela, né? Eu tô romantizando. Eu espero que não seja assim romântico negativo.
Não. Você não tá romantizando. Você tá chegando num lugar que é esse lugar que dá troca, da possibilidade de estar diante de outro ser humano, suscetível, vulnerável, tanto quanto eu. A diferença é que eu não tô doente, sim, enquanto profissional. Um dia eu posso estar. Então, o profissional do cuidado paliativo faz esse salto. Precisa fazer. Tem gente que estuda esse processo de transformação. Porque, em geral, quando a gente começa a fazer cuidado paliativo, a gente fica no romântico, fica feliz. Olha que máximo que eu tô fazendo isso, é maravilhoso. Mas aí o dia a dia vai trazendo uma outra realidade, que é a do peso.
Da frustração.
Que é a da sombra, da frustração. E aí, assim, é a hora. É o processo seletivo mais forte do cuidado paliativo, é esse. É o mais eficiente. Porque se você não topar estar ali, apesar das frustrações, vai fazer outra coisa. Aí, assim, passando desse período de frustração, enfim, isso acontece às vezes no mesmo dia, tá, gente? Mas, assim, passando esse período de frustração, é possível encontrar saídas, que são saídas possíveis, razoáveis, concretas. Não tem nada fosforescente e, sabe, firulento. Não. É você saber que a vida é isso aí. E que é um cara muito legal, né? Enfim, eu brinco, né? Que são pacientes gostáveis. Pacientes altamente gostáveis. O cara vai morrer, gente. Porque eu também vou. Sim. Então, quando a gente se reconhece mortal, a vida muda. Até me emocionei agora dizendo isso. Porque a vida muda mesmo. A gente reconhece que, assim, isso aqui faz muito sentido. E é muito legal estar aqui agora. Porque esse agora aqui é o que eu tenho. Sim. Eu posso descer a escada aqui, tomar um tombo e bater a cabeça e, sabe? É uma coisa trágica, gente. Não, né? Não vai acontecer. Mas pode acontecer.
Sim.
Então, você vai se reposicionando pra vida, né? Se reposicionando para o que tá acontecendo. A gente só não pode excluir que é isso, né? As coisas difíceis acontecem com pessoas boas e às vezes o convite é esse. Eu acho que a nossa sociedade faz um pouco isso, né? A gente exclui o sofrimento. Quando você fala, né, que a gente não acessa a história do outro, é que se alguém vem te contar uma história difícil, você não quer ouvir. Sim. Ai, que preguiça, né? Ai, meu Deus, não quero falar disso agora. Minha vida já tá tão sofrida. Então aí, às vezes, a minha dor se mistura com a dor do outro e eu fico menos permeável ao que tá acontecendo. Só que é isso, né? Se você para um pouco pra pensar, tem sofrimento em todo lugar. E eu não tô fazendo apologia a sofrimento, mas só o fato de, sei lá, se expor a determinadas situações coloca a gente em risco de sofrer.
Sim, que oportunidade que a gente perde de se conectar com o outro. Exatamente. Quando a gente não permite, né, conhecê-lo de forma integral, né?
Exato. E assim, é claro que tem ocultações e revelações. Sim. A gente não conhece ninguém por inteiro. Mas assim, nesse momento eu tenho a sensação, que eu acho que até pelo limite que o se saber morredor coloca, né? Tem um limite temporal. Isso vai acabar. Então, a pessoa vai se experimentando de outras formas, fazendo outras coisas. Mas o mais legal é fazer isso quando você não tá doente.
Sim.
Entende? Assim, essa é a grande sacada. E, às vezes, o que acontece dentro da formação em cuidados paliativos, eu nem tô falando de fazer uma especialização. Tô pensando em formação pessoal, autoconhecimento. Que você me perguntou de cuidado. Se conhecer é uma forma de se cuidar também. Então, na medida em que a pessoa vai se conhecer conhecendo, né, quais são as ciladas que a pessoa tem. Esse tipo de paciente me incomoda mais. Então, por que que esse paciente me incomoda mais? Eu vou pensar sobre isso. Talvez essa pessoa me lembre alguém, sei lá, eu, enfim. E aí, cada um que vai descobrir suas respostas. Mas é isso, você vai fazendo esse caminho e aí não dá pra estar pronto. A gente chama paliativistas. Tem paliativistas maravilhosos, assim, que estão no caminho, que estão aí na transformação e vivendo.
É uma jornada, né?
É, você vive a impermanência o tempo inteiro. É tipo, passou. Isso aqui já foi, não é mais. A gente vai sair transformado dessa sala. Eu e vocês, entende? E a gente vai encontrar as pessoas de uma outra forma. É isso. É acessar isso, só que acessar com a parte racional ligada. Que a gente precisa ter conduta técnica também, né? Ficar só filosofando não ajuda pessoas, ajuda de outras formas, né? Então a gente conjuga filosofia, tem aspectos filosóficos do cuidado paliativo e aspectos técnicos do cuidado paliativo.
Gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação do professor Mauri e também da Laura Canteiras. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. A direção de atores é da Tarsila Morim. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando a Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.